agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7:29.
Hoje é segunda-feira, 25 de janeiro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo e Facebook, a Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a
tempo quente favorece a formação de nuvens carregadas. Pancadas de chuva devem ocorrer em pontos isolados em grande parte da região sudeste. O sol deve marcar presença no período. A temperatura está em elevação. Termômetros agora marcando 26,5 graus. Destaques desta edição.
Fase vermelha começa a valer nesta segunda-feira no estado de São Paulo.
Comércio lojista de Monte Alto poderá funcionar das 10 às 19 horas.
O presidente Jair Bolsonaro é a favor da volta do auxílio emergencial.
Segundo dia de provas do Enem, tem abstenção recorde de 55,3%.
Termina hoje as inscrições para o Enseja 2020.
Apostador de Fortaleza leva quase 22 milhões de reais na Mega Sena.
Presidente do Palmas, 4 jogadores e piloto morrem em acidente de avião no Tocantins.
Brasileirão, no sábado, São Paulo empatou.
Ontem, com reservas, o Palmeiras foi derrotado pelo Ceará.
O Santos perdeu para o Goiás e se distanciou do G6.
Hoje, às 20 horas, tem Corinthians e Bragantino, que fecham a 32ª rodada.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão Policial e as ocorrências em destaque: um porte de drogas e apreensão na rua John Kennedy com a rua Dona Claudina no Jardim Santana foi ontem por volta das 19:30, quando policiais militares faziam patrulhamento e avistaram um indivíduo que é conhecido na prática de comércio de entorpecentes. Ao lado dele, um outro indivíduo. Perceberam a presença da polícia e fugiram. Acabaram jogando alguma coisa no chão. Os policiais recolheram 13 papelotes de cocaína e 18 de crack. Na mesma situação, no mesmo local, os policiais também, visualizaram um indivíduo que acabou tendo também 0,25 gramas de crack apreendido, disse ser usuário. Uma ocorrência de embriaguez ao volante na rua Joanete Calegari, no Jardim Bela Vista, foi ontem às 3 horas da manhã. Um veículo Gol, ano 96, da cor cinza, da cidade de Santa Adélia, placa BWR 5170, ele foi abordado pela polícia e os policiais militares perceberam que o condutor estava com voz pastosa e também não tinha carteira de habilitação. Ele também aceitou em fornecer sangue para o exame alcoólico. E com ele, os policiais encontraram 0,34 gramas de maconha. A outra ocorrência, direção perigosa, na Avenida 15 de Maio, com a Porfírio Pimentel, ontem, no sábado, por volta das 16:30. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, estavam em patrulhamento a moto placa DGF-7794 da cidade de Jaboticabal, uma Yamaha YBR-125-2002 na cor roxa. Foi dado ordem de parada, mas o piloto, o motociclista, não obedeceu, mas depois os guardas civis tiveram êxito em abordar o motociclista. Ele tinha um passageiro também, motociclista de 20 anos de idade, e a moto foi recolhida.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
Atenção, a tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho, está de volta com tudo na Exato Autoescola. Se em 2021 seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar essa realização com preços do ano passado. Isso mesmo, a promoção Ano Novo, Preço Velho, está de volta na Exato Autoescola. Não perca tempo, promoção por tempo limitado. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rui Barbosa, 589, no centro de Monte Alto. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Vamos divulgar os números do coronavírus aqui no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 24, 3.818 notificados. Número total de suspeitas de Covid registrado até o momento. 1.964 pacientes receberam já resultados negativos para a Covid. 1.837 pacientes receberam resultados positivos para a Covid. 1.649 pacientes já foram curados da Covid. Estamos com 48 óbitos de pacientes confirmados no município de Monte Alto. A cidade está com 17 pacientes aguardando resultados do exame. 17 estão no isolamento domiciliar. 140 pacientes estão em tratamento. 4 estão na UTI, 2 estão na enfermaria e 134 no isolamento domiciliar. Em termos de ocupação de leitos na UTI, temos 14 leitos, 9 estão ocupados, 5 estão livres. Em termos de ocupação de leitos na enfermaria, temos 22, 4 estão ocupados e 18 estão livres. Estão internados na UTI aqui de Monte Alto, 4 pacientes de Monte Alto, 1 paciente de Jaboticabal. Inclusive o prefeito de Jaboticabal fez um pronunciamento ontem que ela está 100% de ocupação de leitos da UTI na cidade de Jaboticabal. Temos também internado na UTI aqui de Monte Alto um paciente de Itaquaritinga, um paciente de Pitangueiras e um paciente de Vista Alegre do Alto. Um paciente com suspeita de Covid está internado na UTI. Esse paciente é da cidade de Pitangueiras. Disque Covid 3241-1023.
O consórcio de veículos de imprensa divulgou o novo levantamento da situação da pandemia no Brasil. O país registrou 606 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 217.081 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.030.
Hoje, dia 25, as famílias cadastradas no programa Viva Leite poderão retirar mais 2 litros de leite. As famílias sabem os horários e os locais que devem retirar o leite para o filho. Portanto, hoje, mais 2 litros de leite. E a entrega termina na próxima sexta-feira, dia 29, quando serão entregues 3 litros de leite, totalizando os 15 litros. Portanto, hoje, as famílias cadastradas no programa Viva Leite poderão retirar mais 2 litros de leite.
O estado de São Paulo volta a ter regras mais restritivas de circulação a partir de hoje, que colocam todos os municípios na fase vermelha do Plano São Paulo, diariamente, entre as 20 horas e as 6 horas, e em tempo integral nos fins de semana. A medida é válida pelo menos até 8 de fevereiro. Na fase vermelha, é permitida a abertura de estabelecimentos considerados essenciais, como mercados e supermercados, farmácias, clínicas e hospitais, postos de gasolina, oficinas mecânicas, padarias sem consumo no local, bancos e pet shops, dentre outros. Entre os estabelecimentos com funcionamento vetado na fase vermelha, estão shoppings, galerias, comércio e prestadores de serviços em geral, salões de beleza, barbearias, academias de ginástica, espaços de eventos e convenções, museus, cinemas, teatros e espaços culturais. No caso de lojas de conveniência, a venda de bebida alcoólica fica restrita entre as 6 e as 20 horas. Além disso, restaurantes, lanchonetes, bares e outros espaços de gastronomia podem funcionar apenas para delivery e venda para levar.
Aqui em Monte Alto houve uma reunião com a Associação Comercial, Paulo.
Isso.
Então, o comércio vai funcionar das 10 às 19 horas, dando oportunidade para aqueles que trabalham nas indústrias.
Pois é, e é opcional, né?
Opcional. Claro que o comerciante não precisa respeitar esse horário, mas será das 10 às 19 horas. no final de semana, todos, é claro, aí entram na fase vermelha. A reclamação que nós recebemos é que supermercados estavam superlotados ontem. Parecia uma festa. Tem que ter um controle de quantas pessoas podem entrar lá. Muitas pessoas, muitas crianças, também em supermercados. Você não pode levar a sua criança. Deixa a criança em casa. Precisa levar crianças no supermercado? Então fica difícil. Tem que ter o melhor controle, sim, para esses consumidores que frequentam supermercados da nossa cidade.
Uma enquete realizada com donos de restaurantes de São Paulo relata que a maioria vai permanecer com os estabelecimentos abertos nos finais de semana, apesar das restrições definidas pelo governo do estado de São Paulo para conter o aumento de casos do novo coronavírus. De um total de 163 participantes, 135 empresários dizem-se contrários às ações do governo, ou seja, 70% afirmaram que não irão respeitá-las. A Associação Nacional de Restaurantes, uma das representantes do setor da qual fazem parte redes, franquias, cafés, lanchonetes, bares e restaurantes de todo o país, se manifestou contrária às novas restrições impostas pelo governo paulista.
Só que acontece que eles esquecem que tem multa. Fiscalização vai, você está aberto, você recebe uma multa de R$5.025,02. Existe multa porque tem fiscalização. Vamos conferindo a última rodada aí do campeonato da Série A, que começou no dia 23 e vai terminar hoje. No dia 23, sábado, São Paulo 1, Coritiba 1, Vasco 3, Atlético Mineiro 2. Ontem, Internacional 2, Grêmio 1, Atlético do Paraná 2, Flamengo 1, Ceará 2, Palmeiras 1, Atlético Goiás 2, Fortaleza 0, Sport 2, Bahia 0, Santos 3, Goiás 4 e Fluminense 2, Botafogo 0. Completando a rodada hoje, nós teremos às 20 horas, Corinthians e Bragantino.
Um ganhador de Fortaleza foi o único a acertar os 6 números da Mega Sena sorteados no sábado. Ele vai receber R$21.898.260. Os números sorteados no espaço Loterias Caixa em São Paulo foram 02, 09, 34, 49, 51 e 55. Sorteio 2.337 da Mega Sena também teve 84 apostas ganhadoras da Quina, que vão receber R$35.529 cada. E 4.321 apostadores que acertaram 4 números e vão ganhar cada um R$986.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. E com o mesmo legado. Afinal, a cebola Atacama da BASF Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola Atacama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Cimoagro em Taquaritinga.
16-3253-6726.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida sem sorriso igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Colinas do Campestre. A imobiliária Primos e A Gonçalves oferecem o lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre. Fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações da imobiliária Primos ou no local. Ligue 981800793 e 99215-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine possui linha agropecuária? Está precisando de telas, arames, cordoalhas, eletrificador para cercas, isoladores e muito mais? Então achou o lugar certo. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godoy 673. Ligue 16 99975-5867.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Cursi, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago tem a prazo.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Tem uma vida de saúde, total segurança, tudo que o plano pode oferecer.
Shopping das Novidades, na Nhonhô, em frente ao Bradesco, ao lado do Lojão das Variedades. Uma super loja com mais de 600 metros quadrados de área, modernas instalações e ambiente climatizado. A maior variedade em utilidades domésticas. Seção de alumínios, artigos em plástico, talheres e utilidades para sua cozinha, produtos de higiene e limpeza, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes em geral. Shopping das Novidades, uma das maiores da região. Na Nhonhô, em frente ao Bradesco, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:47 e sempre nas segundas nós recebemos informações e reclamações referente à feira do produtor. Continua com falhas, não tem tomadas, não tem torneiras, está ainda precisa uma melhor fiscalização na feira do produtor. De acordo com o pronunciamento do responsável pela vigilância sanitária, o Rogério, o CAX, nos próximos dia 31 e dia 7, nós não teremos a feira do produtor. O pronunciamento foi feito sábado aqui na Hora da Notícia. Então, no próximo domingo, dia 31 e dia 7, nós não teremos a feira do produtor. Mas os próprios feirantes e consumidores estão pedindo para melhorar a estrutura da feira. E lá também. E orientar os feirantes de todos os documentos para não ficar cobrando, que nem ontem teve fiscais cobrando na hora lá. Você está atendendo o consumidor, está ali, você tem esse documento, você não tem? Tudo isso orientar antes do início da feira, que começam as instalações às 4 horas da manhã. Então, os fiscais que estejam lá também às 4 horas da manhã. Mulheres feirantes e consumidoras estão reclamando o seguinte, que não tem condições de ocupar o sanitário. Ficam aqueles desocupados na porta do sanitário feminino. Quando a mulher vai adentrar, eles fazem gracinha. Querem até entrar junto. ficam esperando saída das mulheres. Mulheres não têm condições de utilizar o sanitário feminino, devido a essa aglomeração de homens na porta do sanitário feminino. Guarda Municipal tem certeza que vai solucionar.
O presidente Jair Bolsonaro é a favor da volta do auxílio emergencial, mas só aceitaria pagar o benefício novamente caso seja aberto espaço no orçamento. As informações são de fontes ligadas ao presidente e, de acordo com as fontes, Bolsonaro não está disposto a flexibilizar o teto de gastos para voltar a pagar o auxílio emergencial. Se não tem dinheiro, melhor nem fazer, disse ele. A solução para voltar a pagar o benefício, que ainda não teve seu valor definido, não seria um novo orçamento de guerra, que no ano passado retirou os gastos relacionados à pandemia de Covid-19 do cálculo do teto. Para Jair Bolsonaro, portanto, a saída seria aprovar uma proposta de emenda constitucional emergencial ou PEC dos gatilhos para abrir espaço no orçamento para o pagamento de benefícios.
O processo de atribuição da Secretaria da Educação será realizado a partir de hoje, devido à ocupação lá do Centro Cívico para vacinação. Novas datas. Então, a atribuição será segunda, terça e quarta agora, nos dias 25, 26 e 27, no mesmo horário que estava confirmado, no Cine Teatro Municipal. A entrada não será pelo acesso de carros no Centro Cívico, e sim pelo portão lateral. Tem um portão lateral que leva direto ao Cine Teatro, para não ter aglomeração também. Então, portanto, você que vai participar da atribuição da Secretaria da Educação, a atribuição acontece hoje, dia 25, amanhã dia 26, e na quarta-feira, dia 27.
O presidente do Palmas, Lucas Meira, de 32 anos, e os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranulli, Marcos Molinari morreram na manhã de ontem num acidente de avião no Tocantins. O piloto, identificado apenas como comandante Wagner, também não resistiu. Em nota, o Palmas Futebol e Regatas confirmou que por volta das 8h15 de ontem ocorreu o acidente, quando o avião decolava para Goiânia para a partida entre Vila Nova e Palmas, marcada para esta segunda-feira, válida pela Copa Verde. A aeronave tinha acabado de decolar e acabou atingindo o solo em um matagal.
Nós estamos recebendo reivindicações e até sugestões em termos do plantão de farmácias e drogarias. Começou dia 23, vai até o dia 29, o plantão de farmácias e drogarias, que é a Drogalita na Avenida, Farmacêutica e Drogaria São José. No centro da cidade, uma só farmácia de plantão. Ontem teve filas, e nós vimos essas filas assim, filas para poder ser atendidos. Será que não poderia melhorar o plantão, colocar uma outra também, para facilitar, para não ter aglomeração? Sugestões aí dos nossos munícipes.
O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, registrou abstenção de 55,3% no segundo dia de provas neste ano, um novo recorde. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o número superou a abstenção da semana passada. Antes disso, o maior índice registrado até então havia sido em 2009, 37,7%. Candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio que tiveram diagnóstico de Covid-19 ou aqueles que foram prejudicados por problemas logísticos como salas lotadas terão entre hoje e a sexta-feira para pedirem a reaplicação da prova.
Hoje nós teremos mais uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Logo mais às 17 horas tem Operário do Paraná e Chapecoense. Amanhã mais duas partidas. Às 19h15 tem Oeste e Paraná e às 21h30 tem Vitória e o Botafogo de Ribeirão Preto.
7h52.
A Hora da Notícia, primeira edição.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Todos os dias o Savinhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savinhago se importa comigo e com você.
Lava roupas em pó Dixon, leve 2 quilos, pague 1,900 kg, 11,88. Amaciante Baby Soft, 5 litros, no Savigan, pague 10,90. Limpador multiuso Veja, 500 ml, desconto de 10%, 6,18. Pagando no cartão Savinhago, 2,98. Amaciante concentrado da União Litro, 14,90. Detergente líquido IP, 500 ml no Savigan, pague 1,59.
Savinhago Supermercados, confiança se constrói.
Vitanet é fibra ótica, acelerar muito mais que Vitanet. Velocidade e tem vantagem.
Assine InvistaNet, 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800-940-0666.
É muito mais.
Esperta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esperta Moto tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esperta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
O residencial Real Park está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Park, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Park. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Agrocap, revendedor exclusivo da sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem. Unimed Monte Alto, Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:56. Alguns proprietários de bares estão revoltados. A orientação sobre essa fase laranja e vermelha no estado de São Paulo, tudo isso nós falamos no sábado. A prefeita Marilena esteve aqui, junto com os responsáveis da vigilância sanitária. Ele explicou direitinho o que pode e o que não pode trabalhar. Foi anunciado, sim, porque essa fase começa a valer a partir de hoje. Por exemplo, padarias. Durante a semana poderá ter atendimento e consumo no local. No sábado e domingo, não. Apenas entrega a mercadoria e vai embora. Não pode ter consumo no local. Tomar ali um pingado, um café, um pão com manteiga, não pode ter consumo no local. Durante a semana, pode. Finais de semana, não pode. Bares têm que ficar fechados. Se o seu alvará está escrito bar e lanchonete, você vai poder funcionar nessas normas também, sem consumo no local. Nos finais de semana, restaurantes, pizzarias, churrascarias, durante a semana, pode ter o consumo no local, até às 20 horas. Depois das 20 horas, na base do delivery ou drive-thru. No sábado e no domingo, restaurantes e pizzarias não poderão ter consumo no local. Somente delivery. Tudo isso foi explicado no sábado pelo responsável pela vigilância sanitária. Nós sabemos que o setor mais prejudicado são os donos de bares. Agora, se o bar tem no alvará dele bar e mercearia, ele vai poder funcionar. Se tem bar e lanchonete, ele vai poder funcionar. Se o seu alvará aceitar, está lá bar, funcionamento de bar, você está proibido funcionar. Esse é o decreto e foi explicado no sábado. Nós hoje vamos receber também, novamente, a vigilância sanitária aqui para tirar as dúvidas e orientar os nossos comerciantes.
O período de inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2020, termina hoje, após ter sido prorrogado. Antes, o período de inscrições estava previsto para terminar na sexta-feira. A prova está marcada para 25 de abril. As inscrições podem ser feitas na página oficial do Enseja. O exame é voltado para a certificação de jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. Para o ensino fundamental, é necessário ter acima de 15 anos. Para o ensino médio, é preciso ter mais de 18 anos.
Hoje é feriado na capital paulista. Hoje é aniversário da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje está completando 467 anos. E os paulistanos hoje, feriado. Lá os bancos estão fechados na capital paulista. Parabéns para a nossa capital, São Paulo, completando hoje 467 anos.
A Polícia Rodoviária Federal abre hoje as inscrições do concurso público para 1.500 vagas de policial rodoviário federal. O salário é de R$ 9.899. O concurso é de abrangência nacional, sendo ofertadas aos novos policiais as oportunidades de lotação de acordo com a necessidade do serviço e o interesse público. As vagas disponíveis para lotação serão oferecidas primeiramente aos servidores já em exercício, mediante processo seletivo interno, e o saldo de vagas remanescentes será oferecido aos novos policiais. O candidato deve ter graduação em qualquer área de formação e ter carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor na categoria B ou superior. Inscrições devem ser feitas de hoje até o dia 12 de fevereiro pelo site. A taxa é de R$ 180.
E alguns comerciantes até falando o seguinte, revoltado: quer dizer que a gente só se contamina com vírus no final de semana? Durante a semana não, o vírus só pega de sábado e domingo. Nós não concordamos com esse decreto também do governador, de maneira nenhuma. Mas a gente pode discutir, mas temos que cumprir. É determinação. O município que não cumprir é multado. O município que não cumprir é prejudicado, fica na fila na distribuição de verbas. E o município tem autorização para multar aqueles comerciantes que não respeitarem. É decreto. Então, nós não concordamos. Sempre tem esses setores que há muito tempo estão sendo prejudicados. Principalmente bares, restaurantes, churrascaria e pizzarias. Além daquele setor de eventos que nós falamos. Não pode ter eventos, você não pode fazer a festa do seu casamento. Está proibido a aglomeração. Até em casa particular está proibido. Se tiver denúncia e está no local, o dono da casa que está fazendo uma festa de aniversário e tem aglomeração é punido e multado também.
O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Brasil chegou neste domingo a 580.806. Isso de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias Estaduais de Saúde. 7 estados informaram dados atualizados das últimas 24 horas e o balanço leva em consideração registros repassados por um total de 15 estados e o Distrito Federal. O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses ontem. Até agora, o estado de São Paulo imunizou 130.494 pessoas.
Nós sabemos também, nós recebemos aqui em consideração nossos munícipes, bar e lanchonete. Mas lá no local é só bar. Tudo bem. Mas o alvará dele está bar e lanchonete. Se a vigilância for no local e está bar e lanchonete, pode fazer nada. Ele pode funcionar. Se tiver só bar e estiver funcionando, ele será autuado. Nós sabemos que tem bar e mercearia também. Mas funciona mais só 99% só bar. não tem nada de mercearia, mas o alvará está autorizado, bar e mercearia.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, anunciou na noite do sábado a transferência para outros estados de pacientes que estão na fila para serem atendidos por Covid-19. Em colapso, o estado não tem mais vagas para atendimentos e pede também por mais médicos. De acordo com o governador, um contato feito no sábado com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu que o governo federal irá fazer a transferência dos pacientes para hospitais federais de outros estados, ajudando a desafogar a rede de saúde de Rondônia. No sábado, 543 pessoas estavam internadas por Covid-19 no estado. O colapso do sistema de saúde de Rondônia se deu por um aumento expressivo no número de casos de Covid-19, que mais que quintuplicou em 3 semanas.
Então nós estamos aqui o seguinte, ó. O Conselho Municipal de Saúde vai se reunir para manifestação de parecer sobre voltas às aulas. Hoje, essa reunião está confirmada para as 9 horas. Então, daqui a pouco, o Conselho Municipal da Saúde vai se reunir para também dar o seu parecer sobre volta às aulas. Está programado agora para fevereiro, volta às aulas. Os pais estão participando online também, dando suas opiniões, mas o Conselho Municipal de Saúde vai se reunir. Estão pedindo o horário das lotéricas. Bom, o centro de lotérica, o centro lotérico que fica na Inhonhô, próximo do posto aqui da Copacabana, diz que vai funcionar das 8 às 17h30. Então, a partir das 8 horas, eu acredito que as casas lotéricas estarão funcionando. O comércio em si, houve um acordo, então vai funcionar das 10 às 19 horas para facilitar para o consumidor que trabalha até as 18 horas, pois tem uma hora a mais para frequentar o nosso comércio.
Duas pessoas morreram em um deslizamento de terra em Florianópolis, Santa Catarina, ontem. Em dia de chuva forte, a cidade registrou também desabamentos de muros. As vítimas são mãe e filha e estavam em casa quando foram soterradas. Os bombeiros foram deslocados para o local dos desabamentos por volta das 13 horas e 20 minutos. Através do Twitter, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, informou sobre as mortes e avisou sobre os alojamentos que a prefeitura disponibilizou.
Nós temos oportunidades de emprego para linha de produção, soldador e montador industrial. Somente para homens. São várias vagas, mas tem que ter o ensino médio completo. As pessoas interessadas em entregar o currículo no PAT, que é o Programa de Atendimento ao Trabalhador, até amanhã. O PAT fica no Ganha-Tempo Municipal.
São 8 horas e 6 minutos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. E com o mesmo legado. Afinal, a cebola da cama da Basf e Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola da cama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Simo Agro em Taquaritinga.
16-3253-6726.
Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e a Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações na imobiliária Primos ou no local. Ligue 981-80-0793 e 992-15-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida, se sorrindo igual criança.
Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Você sabia que a Copercana Ferragem Magazine tem todo tipo de eletrodoméstico para a sua casa? Lá você encontra freezers, geladeiras, fogões e lavadoras. Pensou em eletrodomésticos? Pensou Copercana Ferragem Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma vida de saúde, total segurança. Tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde. Vida, quem ama escolhe o melhor. Tem uma vida de saúde.
Shopping das novidades na Nhonhô, em frente ao Bradesco, ao lado do Lojão das Variedades. Uma super loja com mais de 600 metros quadrados de área, modernas instalações e ambiente climatizado. A maior variedade em utilidades domésticas, seção de alumínios, artigos em plástico, talheres e utilidades para sua cozinha, produtos de higiene e limpeza, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes em geral. Shopping das novidades, uma das maiores da região, na Nhonhô, em frente ao Bradesco. Ao lado do Lojão das Variedades.
São 8:10:30. Segunda-feira com as ofertas do Savegnago para você. Gerente Gouveia, bom dia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e região. As ofertas aqui do Savegnago. Amaciante Baby Soft, 5 litros, R$10,90 no Savegan. Leite pó Ninho, lata 380 gramas, instantâneo ou integral, comprando duas unidades, cada unidade sai por apenas R$12,67. Molho de tomate Stella Doro, 340 gramas, R$0,95. Achocolatado em pó Nescau, lata 400 gramas, R$4,99 no nosso cartão. Papel higiênico Personal VIP, folha dupla. A embalagem com 12 unidades, R$12,98. E lava-roupas em pó brilhante, 2,2 kg, no Savigan, R$14,90, Paulo.
Obrigado, Gouveia, uma boa semana para você.
Obrigado, Paulo, uma boa semana a todos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa dos Colchões, loja de fábrica da Ortobon, na Nhonhô 1155.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Outro dia eu reclamei que é preciso buscar a vacina brasileira contra a Covid. Para a gente não ficar dependendo do insumo que vem da China ou não vem, né? Da vacina que vem da Índia ou do insumo que virá da Índia para Fiocruz, ou outro insumo para o Butantan, que tenhamos a nossa própria vacina. E agora eu fico sabendo, graças a uma reportagem do jornal O Estado de Minas, né, que sim, nós estamos chegando à vacina brasileira. E sabem por quê? Uma, que a gente tem que dominar o ciclo, né, o ciclo todo dessa vacina, para não ficar dependente dos outros, né, da vontade de um ou de outro, ou da burocracia de um ou de outro. E outra, principalmente por isso, que se tiver uma cepa brasileira, como já foi detectada até no Japão, de alguém que veio de Manaus, né? Tendo uma cepa brasileira, a gente não vai encontrar a cepa brasileira no produtor lá na Europa ou na Ásia. Vai ter que encontrar aqui mesmo, para a vacina ser mais eficaz. Então, sob o estímulo e o contrato e a licença da Anvisa, Ministério da Ciência e Tecnologia, mais CNPq, mais FINEP, que financia, estão sim estudando a vacina brasileira na Universidade de Minas Gerais, na Universidade de Viçosa, no Instituto René Rachou, que é a Fiocruz Minas, no INCOR, lá do Dr. Jorge Calil, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é da USP, na Universidade Federal do Paraná, de várias formas, né? É a tradicional, com partículas de vírus, ou com vírus atenuado, ou pegando como vetor o vírus de influenza, ou vírus, ou como base a vacina da febre amarela, né? Enfim, há um progresso, sim, na vacina. E falando sobre pandemia, saíram os resultados em 36 municípios gaúchos que distribuíram, fizeram um acordo com o Ministério Público e as prefeituras distribuíram o tratamento precoce. Despencaram as internações e as mortes. Talvez por isso o prefeito de Porto Alegre tenha decidido distribuir também o tratamento precoce, embora o PSOL tenha entrado na justiça para que as pessoas não se tratem, né? É uma coisa incrível. E o resultado divulgado agora mostra, por exemplo, que na região fora de lá, dessas 36 prefeituras, o índice de mortes é 64 por 100 mil, mas na região que aplicou o tratamento precoce, caiu para 26 por 100 mil, né? Então caiu para menos, bem menos da metade. E as internações, que eram de 89 por 100 mil, no município, por exemplo, foi de 25 por 100 mil. Então, há, sim, o resultado. Eu fico me perguntando, né, será que nos hospitais estão fazendo na anamnese, né, ou seja, perguntando para o paciente, se o paciente usou tratamento precoce, se o paciente fez profilaxia, né, prevenção. Isso é essencial, porque a ciência é isso. Ciência é observação. Ciência é ver o que dá certo e o que dá errado. E depois fazer o que dá certo. Né? Embora a clínica é soberana, mas a ciência é isso. Sempre foi assim, né, na busca. Bom, uma outra questão que eu queria falar para vocês aí. A gente falou tanto de eleição americana, e Biden e Trump e tal. E agora tem eleição na pátria mãe, no nosso Portugal, que nos deu origem, né? Viramos um país por causa de Portugal. E teve eleição em Portugal ontem, mesmo com a pandemia, e a segunda onda lá está forte, mas está sendo reeleito o presidente de centro-direita, o Marcelo Rebelo de Souza. Eu estou registrando isso aqui porque eu não vejo que a eleição nos Estados Unidos deva merecer muito mais atenção do que da nossa pátria mãe, né? Aí do que publicam e tal, né? Aliás, só fica aqui o registro para a gente pensar a respeito, né? A opinião publicada está cada vez mais distante da opinião pública. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa dos Colchões, loja de fábrica da Ortobon. Dê uma louca na Casa dos Colchões. São 10 dias de promoção. Você vai comprar conjunto, colchão e base box Super King, o maior da categoria alta tecnologia, mora em sacada individual de R$4.400 por apenas R$2.890. Tá muito barato. Mas atenção, promoção válida por 10 dias. Essa é a oportunidade dos seus sonhos. Colchão e base box Super King, o maior da categoria, mora em sacada individual de R$4.400 por apenas R$2.890. Só na Casa dos Colchões, loja de fábrica da Ortobon. Os melhores preços, a melhor qualidade e pronta entrega. Casa dos Colchões, na Nhonhô, 1150. Ligue 3243-3614.
A Hora da Notícia, primeira edição. O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É um bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767-5233.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Vitanet é fibra ótica, acelerar muito mais, muito mais, mais, mais de Vitanet. Velocidade e tem vantagem, sim, senhor. Jogos e música, filmes da noite, aqui tem mais, muito mais.
Assine InvistaNet, 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800 940 0666.
Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Coach, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767-5233.
A drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Esperta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esperta Moto tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esperta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Álcool higienizador, Cif 2 litros, R$19,90. Kit um limpador multiuso, mais um desengordurante, mais um tira-limo Veja X14, 500ml. Oferta especial, R$11,90. Desinfetante aerosol, Lisoform 360ml, R$19,90. Limpador perfumado IP 1 litro, R$6,98. Lava-roupas em pó brilhante, limpeza total, 2,2 kg. No Sabe Ganhe, pague R$14,90.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:22.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada com chuvas em pontos isolados do estado de São Paulo. Chuvica miúda. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 19, máxima de 28 graus. Madrugada já com 27 graus. Só por Deus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Saiz, Cabo Estival e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista de passagem ao mais afoito, ao fominha, porque motorista com mentalidade estreita, com cérebro do tamanho de uma sementinha de ervilha, necessita de estrada larga.
Fala tudo!
No sábado, por volta das 21 horas, Ivan Júnior Rosa conduzia um Fiat Palio. Também viajava no veículo o amigo dele, Antônio Carlos Baroni, de 51 anos. Ivan estava visivelmente embriagado. O veículo dele transitava pela SP-255, rodovia Antônio Machado Santana. Seguia no sentido Araraquara, Ribeirão Preto, quando chegou no quilômetro 79, mais 300 metros, no perímetro urbano aqui em Araraquara, colidiu na traseira de uma motocicleta Honda CB, pilotada por Juliano de Lima Souza. Com a violência da pancada, os dois veículos ficaram desgovernados, saíram da pista, saíram demais da conta, entraram na braquiária, subiram num barranco e capotaram além do acostamento. Durante o capotamento, o passageiro Antônio, que provavelmente, com certeza, ele não usava o cinto de segurança, ele foi arremessado pra fora, caiu naquele chão preto, duro, duro demais da conta. Pense numa esfoliação. Ele sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e foi recolhida. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Araraquara, onde Ivan foi autuado em flagrante pelo crime de trânsito e ficou recolhido na carceragem do plantão policial para audiência de custódia. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Araraquara. Os rodoviários Cabo Mendes e o Sargento Frank registraram a ocorrência e prestaram ao Antônio Carlos Baroni, de 51 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Zezé, no baralho da vida, encontrei apenas uma dama.
Vixe!
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:27. Nós recebemos muitas perguntas por parte dos nossos comerciantes. Nós já ligamos, está confirmada novamente às 11:30. Os responsáveis pela vigilância sanitária estarão aqui novamente hoje, às 11:30, para falar o que pode, o que não pode e orientar os nossos comerciantes. Nós não queremos que ninguém seja punido, multado. E eles estão com o decreto e sabem o que pode, o que não pode, até que o horário pode trabalhar com consumo no local, depois apenas no delivery. Tudo isso pode ficar aguardando que nós confirmamos. O Rogério Castro estará aqui. A Priscila também, que é a diretora da Vigilância Sanitária, estará falando, inclusive até sobre vacinação também. Esses assuntos para orientar os nossos comerciantes.
A Hora da Notícia, primeira edição.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 29 minutos. Nós estamos recebendo o vereador da Câmara de Monte Alto, Paulo Carello, para conversar com os nossos ouvintes, conversar com a nossa população, e você pode participar através do nosso WhatsApp 3242-5426. Paulo Carello, bom dia, Paulo.
Oi, Moreira, bom dia a todos os nossos ouvintes, os nossos internautas também. É sempre bom poder estar aqui conversando com a nossa gente, com a nossa população, Moreira.
É verdade. Agora, decreto do governador, tá certo aí para tentar conter o avanço do coronavírus, vem prejudicando alguns setores do nosso comércio, né, Paulo?
Sem dúvida, Moreira, né? O momento é delicado, é um momento que requer muita prudência, mas também requer um diálogo com a nossa cidade, né, Moreira? Com os nossos comerciantes, com as nossas pessoas que estão precisando sobreviver nesse momento.
Sobreviver,
né?
É a palavra
certa. Essa é a palavra, né? Então, eu sou a favor do diálogo, sou a favor da conversa e do entendimento, Moreira. Nós não podemos abusar, sabemos que o problema continua, né? Mas a gente tem que usar o bom senso. Eu tenho também recebido aí muitas perguntas e questionamentos da forma com que tudo isso será conduzido aqui no nosso município. Ouvi você dizer agora, né, às 11h30... Então teremos aí o representante da prefeitura, da vigilância, que vai poder...
Que precisa, né? Orientar.
Orientar. E eu acho que assim, conversando aí com o Bicudo, presidente da Câmara, a Câmara é um espaço aberto, né, Moreira? Nós precisamos trazer...
Casa do povo, né?
Precisamos trazer o comércio, os representantes, pelo menos, vamos pegar, vamos nomear, vamos trazer a associação comercial sempre presente, sempre atuante, para a gente poder manter um diálogo aberto, um diálogo vivo, para que a gente possa, sim, ser parceiro de todo o nosso comerciante e também da nossa, a nossa equipe, a nossa frente, né, de trabalhos do município. A nossa gente precisa trabalhar, né, Moreira? Porque senão a situação fica cada vez mais grave.
Verdade, Paulo. Paulo, você tem alguma novidade a respeito da licitação do asfalto daquela rua José Emílio dos Santos, no Jardim Alvorada? Que está uma novela, hein?
Tá sim, Moreira. Eu, na verdade, dia 19 e dia 20, nós tivemos duas licitações aqui no município, né? Tomada de preço. Uma é que atenderia a pavimentação da rua José Emílio de Moraes, ali na Alvorada, Abraço Lorenzano, aqui no São Francisco, né? Infelizmente deu deserto. E também lá na rua Ceará, ali no Jardim Paulista, Moreira, onde precisa ser feita uma galeria ali de contenção de águas, já uma ação preventiva, né, pensando em tudo que já aconteceu lá atrás. Infelizmente essas duas licitações, uma no dia 19 e outra no dia 20, aí um total de R$600 mil, as duas licitações deram desertas, quer dizer, não vieram nenhuma empresa. Estive já na prefeitura, conversei com o engenheiro Fabrício, a gente precisa talvez rever essa planilha, Moreira, porque ela está desde 2019 fazendo licitação, não vem empresa, a empresa vem fazer visita e depois não vem participar. Alguma coisa está acontecendo. Uma das possibilidades que a gente percebeu, que pode ser um dos fatores, é que tanto lá na José Emílio de Moraes e aqui no Braço Florenzano, está próximo de uma área de preservação permanente, uma área ambiental. Pode ser que a empresa tenha alguma coisa aí que nós precisamos repensar. Talvez, o que nós temos que fazer? Pegar essas duas propostas, conversar com o departamento responsável, não daqui de Monte Alto, né, se é federal, se é estadual, para fazer um ajuste nessa planilha, atualizar essa planilha. Talvez a prefeitura vai ter que entrar com uma contrapartida melhor, até mesmo para entender por que que continue dando deserto, né? Então, nós estamos falando de R$600 mil. Não podemos perder essa verba, concorda, Moreira?
Claro.
Concordo. Então, o que nós temos que fazer? Eu vou conversar com o engenheiro Fabrício, vou conversar com o Nardossi, né, o secretário, para que a gente reveja essa planilha, vê o que, que realmente está acontecendo, vê quais são os questionamentos que estão sendo apresentados, para fazer os ajustes necessários, que não pode continuar dessa forma, né? Por quê? O que está mostrando? Está mostrando que algum problema na planilha tem.
Já mudar a planilha para ver se algumas...
Torna mais atraente.
Empresa. Vem para resolver esse problema. Para
resolver o problema.
Outra coisa, Paulo, aqui em Monte Alto esse problema é crônico. A CPFL, muitas vezes corte de energia. E por que, que demora tanto para fazer trocas de lâmpadas queimadas?
Ô Moreira, uma das minhas metas nesse governo é justamente cuidar dessa questão. Sou engenheiro eletricista também.
Isso, você conhece.
Já trabalhei em empresa terceirizada da própria CPFL. Então, o que nós precisamos? Vamos trazer aqui, sim, o representante da CPFL. Vamos nos organizar. Eu acho que a iluminação nossa, neste momento, requer um cuidado muito especial. E, além disso, não basta só essa questão da iluminação. A nossa cidade está ficando muito feia com esse pacote, com esse emaranhado de fios
gambiarra
entre os postes aí.
Gambiarra
está ficando, está perdendo o controle. Tá, eu acho que a prefeitura, a minha sugestão é para que o engenheiro Nardossi converse com essas empresas, que apresente projetos para que ele não continue dessa forma. Nossa cidade...
Você está falando empresa de internet, telefone,
internet, perfeito,
essas coisas aí,
perfeito.
Também.
Isso. Com relação à iluminação, a gente tem algumas ideias e propostas, inclusive, de iluminação de LED, né, Moreira?
O custo é menor.
Menor. E a gente precisa avançar em algumas direções. De que forma? Vamos fazer projetos pilotos. Talvez a prefeitura, nós vamos fazer a nossa parte. Aonde? Vamos começar ali na Avenida Antônio Forçati, que é de responsabilidade da prefeitura. Vamos colocar a iluminação de LED? Vai ver o resultado que vai dar. É um negócio fantástico, espetacular. Então, junto com a CPFL, junto com nossos vereadores, vou chamar todos para participar. A gente precisa, olha Ibitirama. Precisamos cuidar de Ibitirama.
A iluminação está ruim, né?
A iluminação está horrível. Nós precisamos trabalhar de uma forma consciente. Eu tenho contato dentro da CPFL. Vou trazer, ele estava de férias.
Uma reunião na Câmara, depois de uma entrevista no rádio. Tem que fazer isso. Porque a população paga, a CIP, contribuição de iluminação pública, merece uma boa iluminação, Paulo.
E cabe a nós agora, enquanto representantes, né, direto da nossa população, fomos eleitos para isso, né? Chamar, sim, a CPFL para uma conversa, uma reunião, e depois trazer aqui, na sequência, para a rádio. Já fiz o contato, Moreira, ele está de férias nesse período, começo de ano, o representante, mas nós vamos alinhar e vamos discutir, sim. Não podemos continuar da forma com que nós estamos nessa questão de iluminação pública.
Quero falar outro assunto com você, talvez você tenha alguma notícia boa aí. E as novas casas populares para Monte Alto?
Opa, vamos lá, Moreira. Eu essa semana tive contato, né, com o nosso deputado, Geninho, com o diretor da CDHU, Marcelo Herculin. A situação das 50 casas aqui para Monte Alto, Moreira. Você lembra lá atrás que na administração do João Paulo ele conseguiu e foi ofertado um terreno, né? Para essas casas aqui em Monte Alto. A notícia que eu tive essa semana, conversando com o diretor da CDHU, é que o terreno ofertado apresentou muitas rochas. Certo. Então, hoje à tarde, às 16 horas, vou ter uma reunião com a Marilena, está agendado com a prefeita. Nós precisamos pensar numa outra área para ofertar para a CDHU analisar.
Aquela primeira área, então, não vai ser assim.
Aquela primeira área apresentou muitas rochas, então não é viável tecnicamente a construção. Por isso, temos que ofertar outras opções dentro do município. Então, vou conversar às 16 horas com a Marilena, nesse sentido, e buscar encontrar uma outra área e apresentar para a CDHU. Isso não quer dizer que já está autorizado. Não, primeiro é a fase de análise, né, Moreira? Então, a gente tem que caminhar. Há outro assunto também, aproveitando a oportunidade que você está me dando aqui de falar sobre as casas. Tem as 24 casas lá do distrito de Aparecida.
Isso, outro assunto bom também.
Tá? Conversei também, né? Aproveitei o momento com o deputado e com o diretor da CDHU. 24 casas da CDHU de Aparecida. Teve um impasse lá atrás, um problema junto à questão de que a Sabesp precisaria fazer uma elevatória, envolvia terrenos de terceiro. Mas graças a Deus está solucionado, está resolvido.
Sim.
Conversei com o engenheiro da empresa hiperambiental, Daniel. O projeto foi encaminhado para a CDH1 em setembro, novembro teve uma complementação e agora está na mão da Thaís. Falei com a Thaís sexta-feira e ela me disse: Paulo, dentro de 10, 15 dias a gente já tem uma análise final e aí a partir daí, aprovando, segue para o GRAPROAB para aprovação final e aí sim a gente pode considerar tudo aprovado, liberado para construção. O que eu vejo? A Thaís me mandou, inclusive, eu acabei de receber aqui um e-mail da Thaís, que tem alguns documentos que a gente vai passar para a prefeitura.
Thaís é responsável lá pela CDHU?
Da CDHU, que está analisando o projeto.
Certo.
Vou levar para a Marilena agora à tarde também os documentos que eles estão pedindo, né, para a gente completar, para não perder essa oportunidade aí, que é chamado Monte Alto D, quer dizer, é o quarto empreendimento no nosso município, que serão essas 24 casas no distrito de Aparecida. Então a gente tem conversado, aproveitando o momento e o horário disponível aqui, Moreira, né? Nessa conversa minha com o deputado Geninho, conversei, a gente discutiu as questões ali da nossa vicinal para Cândido Rodrigues, né, mano?
E também da vicinal de Aparecida.
Da vicinal também de Aparecida. O que a gente percebe? Está precisando urgentemente de recap, né, Moreira?
Tapa buraco não dá mais, hein?
Não, já.
Recap mesmo.
Já passou do limite e a gente já conversou. Ele me prometeu aí ter uma discussão junto com o governo do estado. Eu acredito que a gente vai ser contemplado, se Deus quiser, para que a gente possa aí trazer esses benefícios para a nossa cidade, né? E o importante nessas conversas com o deputado, a Silvia também presente, né? A ex-prefeita Silvia Meira, que pôde aí estar sempre nos auxiliando e ajudando a cidade, Moreira. É entender o que está acontecendo dentro do governo, as possíveis liberações que vão acontecer dentro do governo, para que a gente não perca as oportunidades para Monte Alto. É importante deixar claro que Monte Alto está acima de todos nós, está acima das nossas ideias, das nossas propostas pessoais. Então nós precisamos cuidar da nossa cidade. Conversei também, Moreira, aproveitando que falei com ele, sobre essa questão nossa aqui de Bitirama para Taiaçu, Taiúva.
Ah, sim, aquele famoso asfalto.
Famoso asfalto. Então, o que nós vamos conversar?
Faz tempo, hein?
Então, vou aproveitar, por isso que eu tenho uma pauta com a Marilena agora à tarde. É, nós precisamos, talvez, Moreira, correr atrás de um projeto executivo para isso. Entregar para o DR já o projeto pronto. Para que a gente, articulando, claro, os três municípios, né? Cada um fazer a sua parte, o seu papel, para a gente conseguir ter resultados, para ter êxito naquilo que a gente está pretendendo buscar. Isso é muito importante para a nossa cidade.
Certo.
Então tem essas coisas que a gente já está caminhando, Maria.
Bom, Paulo, teria jeito também, eu sei que o Executivo está tentando resolver, fazer uma limpeza geral na cidade, mas os nossos trevos, que cabe a DR, fica empurrando, e tem trevo aí que não tem mais visão nenhuma, Paulo.
Olha, Moreira, esse é um trabalho que eu acredito que a Marilena vai ter que, junto com a equipe, né, Moreira? É, procurar estreitar essa relação junto ao DR, nessa parceria. Lá atrás a Silvia fez muito isso, o João Paulo também, e talvez agora é hora de já ir atrás, já buscar, talvez já tenha sido feito, não sei porque...
Então, parece que teve sim, já contato sim. Então, até ficar de mandar a equipe já esta semana também, Paulo.
É, então, o que eu vejo, Moreira? Eu vejo assim, né? Nós não podemos perder mais tempo, né, Moreira? Vamos esperar acontecer um acidente para depois tomar providência? Não, nós precisamos ser proativos. Vamos conversar com o responsável do DR. O DR nosso aqui em Araraquara, é muito pertinho. Se precisar, vamos conversar. Vamos ver qual é a empresa que está fazendo. É a empresa de Taquaritinga?
É uma empresa de Taquaritinga, que é empresa então, terceirizada.
Vamos conversar com ele. Se é a empresa que eu estou pensando, a gente até tem conhecimento do coordenador da empresa.
Acho que é do Serginho lá.
Do Serginho.
Isso mesmo.
Então, eu acho que assim, é uma questão de conversar. Fala, me dá uma prioridade aqui, me ajuda ali. Vamos ser parceiro, faz um pedaço, eu te ajudo no outro. A vida é feita de parceria, né, Moreira? A gente tem que buscar essas parcerias enquanto a gente está... Está aqui, está na ativa. Nossa função, nosso papel, enquanto representante, é cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa gente. Nesse sentido, Moreira, também estive, né, olhando aí, a gente tem hoje no município, Moreira, 9 obras em andamento. Aí na casa de 4 milhões e meio. Tive visitando, fui lá ver o antigo SESI. fui lá em cima na escola, na pró-infância, Laís Amanda, né, onde está sendo ampliado para mais 42 vagas para as crianças ali na creche. A gente começou a olhar e entender. Nós precisamos, a minha sugestão, continuo falando que é apenas uma sugestão, né? Porque a administração do executivo não é nossa, né? É que a gente precisa manter foco, Moreira. Foco e determinação. Essas obras estão andando, mas estão num ritmo que talvez requer um novo pensar. Pode ser que está se replanejando outras formas, né? Mas já foram licitadas, estão em andamento. Requer cuidado. Por exemplo, o campinho lá de Futebol Society no Sintético, lá no Veracruz.
Isso.
Precisa de um vestiário, você concorda comigo? Como que as nossas crianças, às vezes, até um timinho feminino vai lá brincar? Não tem condições. Precisamos já sair do papel com essa história. Precisamos avançar. Eu estou fazendo um trabalho lá, já conversei até com o Du. Nós vamos fazer uma parceria com a comunidade lá. Tá certo? Vamos fazer algumas coisas, nós vamos fazer.
O Du é o líder lá do esporte.
Do esporte, ah, isso, isso. Então a gente vai estar fazendo um trabalhinho lá. Nós temos, Moreira, mais de 1,5 milhão de obras que está na fase de ordem de serviço. Precisamos disparar isso. Precisamos ver o que está acontecendo. Nós temos 1,6 milhão também na fase de contratação. Já foi licitada, por exemplo. Você fala sempre aqui também, que eu ouvi. Aquelas ruas do Bela Vista do Mirante.
Lá precisa, urgente, Paulo.
Já está contratada. Já foi licitado, já está contratado. Está faltando o quê? Um detalhe, tem que chamar a empresa aqui da ordem de serviço. Se ela não cumprir, cumpre-se o contrato.
Tem contrato, tem que ser cumprido.
Tem contrato, vai. Por que ela veio participar? Tá, não está enroscado uma situaçãozinha? Não, vamos atrás.
Vamos solucionar,
então,
resolver.
Então nós temos as ruas ali do Mirante... todas, inclusive uma parte lá do Jardim Centenário. Tá aqui, ó, rua Ana Fernandes, rua José Basílio, rua Pavanelli, José Branco, Dibi Caidalas.
Então, isso, sim, pá. Esse daí que você falou, esse nome é do Bela Vista do Mirante.
Bela Vista do Mirante.
Estão pedindo, sim, essas ruas.
Então, já estão contratados, nós precisamos correr atrás. Hoje, passaram-se 25 dias, né? Eu acho que é o tempo da gente... começar a entender os processos e correr. Então, você fala sempre. E realmente lá está um caos, né?
Está sim, está um caos, não tem como. Paulo, outro assunto que a gente precisa falar, porque tem um decreto presidencial aí, que você não pode contratar ninguém. Mas segurança não é prioridade? Como que fica a nossa segurança? 21 guardas prestaram concurso e não podem ser chamados, Paulo? E a guarda com efetivo pequeno?
Então, Moreira, esse é um assunto que a gente vai ter uma reunião agora de manhã na Câmara.
Também?
Fechada. Boa. Entre os vereadores, junto com o nosso jurídico. Nós solicitamos, através do vereador, o Marcos Mazotti, né, um parecer consultivo ao nosso jurídico. Ele deu um parecer que a gente vai ter que conversar com o nosso procurador da Câmara, embora a decisão é do Executivo. O que nós precisamos entender, Moreira? Existe uma diferença entre cargos e vagas. Nós vamos ter que administrar toda essa situação que será apresentada hoje para a gente. Todos os vereadores estão agora marcados para as 9 horas. Eu, saindo daqui, vou direto para a Câmara para essa reunião. Eu peço para que ninguém vá, não é momento agora. Agora a gente vai estar conversando fechado com o jurídico da prefeitura, tá certo? Quero deixar bem claro.
É uma reunião particular.
Com o jurídico da Câmara Municipal, para depois a gente apresentar este documento consultivo para o Executivo analisar, para a equipe jurídica do Executivo. Eu entendo, Moreira, que sem dúvida alguma, né? Segurança é prioridade.
É prioridade, gente.
Se faz necessário. Não dá mais para a gente continuar numa situação em que a gente tem essa defasagem. Tanto na polícia, né, militar, como na nossa aqui, guarda civil patrimonial. O que eu vejo, Moreira? Eu vejo o seguinte, precisamos unir esforços nessa direção. Se a lei não permite, a gente não vai conseguir discutir a lei. Porque a lei a gente cumpre, né, Moreira?
Tem que cumprir. Pode não concordar.
Agora, se existe algum espaço, se existe algum entendimento, se existe alguma interpretação jurídica, legal para isso, a gente tem que sentar e conversar. Eu sei que houve uma reunião já lá no gabinete, falando aí da função delegada, e a gente, eu acredito que é uma soma de esforços, né, para tentar resolver essa questão. E a gente vai estar sempre perto, sempre acompanhando, para que um melhor possa ser feito aí para a nossa cidade, Moreira.
Tá certo, Paulo. Paulo, nós temos recebido algumas reclamações a respeito da feira do produtor, certo? Fiscalização, melhor estrutura, colocação de tomadas e torneiras. Você tem conhecimento disso também, né?
Tenho sim, Moreira. O que nós precisamos fazer, Moreira? Primeiro, existe uma empresa que ganhou a licitação, foi contratada e precisa verificar em que momentos, em que estágio está. Se o contrato foi só fazer a cobertura, é uma determinada situação. Mas se tinha serviços complementares, precisamos checar que momento nós estamos. Eu lembro que lá atrás, na administração da Silvia, né, nós fizemos um cadastro das pessoas que estavam lá, tem a área determinada para cada um. Precisa retomar essa questão, né, Moreira? Porque o que aconteceu?
Tem um mapa, né?
Tem um mapa.
Cada um tem seu espaço.
Tem o seu espaço.
A metragem certinha.
Olha, o Paulo Carello chegou agora. Eu gostaria de também participar da feira. Olha, Paulo, eu só tenho um espaço aqui nesse cantinho. Ah, esse eu não quero. Bom, então você aguarda uma outra oportunidade.
Isso.
Agora, tudo isso também, Moreira, volto aqui mais um pouquinho a primeira palavra lá atrás. Precisamos ter um diálogo, mas resolutivo, nós precisamos resolver. Não adianta ficar mais prorrogando, né? Ficar mais deixando para depois a gente ficar questionando. Vai passar daqui 6 meses e nós estamos aqui discutindo de novo a mesma situação.
E a respeito do funcionamento nos próximos domingos, foi falado aqui que nos dias 31 e 7 não teríamos feira, mas às 11 horas e 30 minutos a vigilância estará aqui para falar se vai ter ou se não vai ter. Serantes pode ficar aguardando, viu, Paulo?
Eu acho que é melhor a gente aguardar para ver o entendimento, né, Moreira? Talvez é uma oportunidade também para se ajustar toda essa questão.
Se ficar parado, poderia melhorar a estrutura.
Melhora a estrutura para... Então, precisa de energia? Precisa de energia. Precisa ver, inclusive, os cálculos, né, de quantas barracas foram pré-determinadas para você não dar uma sobrecarga, ter um problema depois de um possível incêndio, algumas coisas nesse sentido.
Nós falamos o seguinte...
Tem que ser preventivo.
A prefeitura tem que cuidar dos próprios municipais, de praças, tudo. Agora parece que está entrando naquele projeto de adoção de praças. É um bom também?
Eu sou plenamente a favor.
É uma boa, né, Paulo?
Com certeza. É uma solução que eu acho que é inerente ao momento. Tem empresas querendo ser parceiras. Tem pessoas, tem comunidades, tem associação querendo ser parceira. O que eu vejo, Moreira? Nós precisamos dar a essas pessoas a oportunidade de serem nossos parceiros, mas também nós precisamos ajudá-los em determinadas situações. Você concorda comigo? Tem que ter uma mão dupla aí. Tem que ter um apoio. Tem que ter uma logística. Por exemplo, ali perto da minha casa tem a Igreja São Francisco. O pessoal foi lá, limpou o terreno. Para não deixar o mato por causa da chuva, colocou no saco. A equipe de lixo não pega. Porque o quê? É mato. E o caminhão nosso também da limpeza não pegou. O que nós precisamos fazer? Ajustar isso, alinhar. Por quê? Porque continua lá sujo.
Fez a limpeza, mas não levou.
Mas não levou embora. Por exemplo, aqui na própria praça, 500 anos também, o pessoal começou o serviço, aliás, eu fui citado na rede social, uma cobrança sobre isso daí. Legal, conversei com o pessoal no mesmo dia que eu conversei, né? Não foi o Paulo Carello que pediu para limpar. Eu acho que faz parte da programação. Eu apenas perguntei qual era o planejamento para a praça. Por coincidência, a equipe estava lá. O que eu vejo? Começou o trabalho. Está lá o mato jogado. Precisava ter recolhido no final de semana. Entendeu?
Tem que dar sequência no serviço.
Fez
a poda, já leva tudo embora.
Já leva embora.
Cortou a grama, leva embora. Não deixar lá. Uma semana fica parado.
Por exemplo, a questão da iluminação, que foi questionada. Só lembrando a questão da iluminação. A iluminação foi um projeto. Eu era o secretário de planejamento.
Daquela praça?
Da praça há 500 anos. Foi uma verba que o vereador de Tiago Cetrone, na época vereador, hoje também vereador, conseguiu através do deputado Reinaldo Augusto. E nós fizemos um projeto. A iluminação da praça ficou espetacular. O que falta às vezes é uma manutenção, né, Moreira? Então precisa cuidar, né? Talvez no final de ano, por alguns problemas, ficou. Agora o pessoal está retomando. Eu vi até uma postagem aqui, agora a praça está iluminada. Iluminada,
vi também.
Então, legal, eu acho que é isso. Esse é o nosso papel.
Tudo bem, Paulo. Você vai lá, você faz uma estrutura boa, melhor iluminação, tudo. Mas se não tiver quem toma conta, daqui uma semana está tudo do mesmo jeito, Paulo.
Então, Moreira, é aí que entra a parceria que você acabou de falar. É aí que nós precisamos encontrar parceiros locais.
Porque não dá para colocar um guarda patrimonial em cada praça que nós temos.
Ele sozinho, muitas
também
vezes...
Também não vai resolver.
Não vai resolver.
Chega meia dúzia lá de... Você já viu. Vai ameaçar ele, ele vai ficar acuado e daí?
É, o que nós precisamos, Moreira, é justamente isso que a gente falou agora. Buscar parceiros, porque assim...
Adotar a praça.
Adotar a praça. E qual é a vantagem do parceiro, Moreira? Olha, teve um problema numa lâmpada. Vai lá e já troca. A dificuldade, muitas vezes, da prefeitura é que tem muitas coisas para cuidar. Tá certo? E aí essa lâmpada fica, daqui a pouco a outra também fica, daqui a pouco um cara vai lá
já
e me rouba o cabo.
Já não são uma, são 10.
Aí o cara vai lá e me rouba o cabo. Por quê? Porque tá escuro. Aí complicou.
Dá oportunidade, né?
Pra dinheiro público sendo jogado fora. Então, o que, que nós precisamos buscar? Parceiros, pessoas que querem. A gente vai fazer um trabalho legal ali embaixo. A gente está conversando com alguns parceiros nossos. No centro de lazer.
Centro de lazer precisa ter bem um carinho especial.
Um carinho muito grande por aquele muito espaço. Grande, eu tô aí junto com o deputado.
Lá é o centro de lazer do trabalhador, não é?
Centro de lazer
do trabalhador. Mas o trabalhador não vai.
Então por que não vai? Porque não tem a infraestrutura adequada e cuidada. Esse cuidado mínimo. Não estou dizendo que é do governo agora, tá certo? A gente tem que ter paciência, tem que ter calma. E a gente buscar...
Mas tem que melhorar, sim.
Tem que melhorar.
Muito.
Estou buscando, estou tentando conversar aí, a gente vai trazer alguma situação nova para aquele espaço lá. Para que a gente resolva definitivamente. Primeira coisa, ele precisa ser ocupado com pessoas do bem. O nosso trabalhador precisa ser ocupado lá. A família precisa ir lá.
Precisa frequentar o local.
Frequentar o local.
É da família aqui.
Porque a hora que a família começa a frequentar... Alguns caras que
malandros se mandam.
Começa a ficar, vai procurar outro espaço, entendeu? Então nós precisamos não só a quadra. Nós temos uma piscina maravilhosa lá. Nós temos, fizemos na gestão da Silvia, aquele banheiro totalmente acessível, com chuveiros quentes, chuveiro. Fizemos uma adequação perfeita para aquele ambiente.
Hidroginástica tinha lá.
Então, o que nós precisamos fazer? Retomar tudo isso com muita responsabilidade e buscar os nossos parceiros. Eu tenho certeza que a hora que a gente entregar aquilo lá bonitinho, até com campinho sintético, esse é meu sonho, tá? Tenho certeza que de muitos lá da comunidade também quer. A pista de skate naquele espaço, você percebeu? Começa a ser povoada por gente nossa. E aí sim, eu tenho certeza que a gente vai conseguir transformar ele num verdadeiro centro de lazer do trabalhador.
Eu não sei se você tem conhecimento, eu estou perguntando aqui. Existem muitos contratos com empresas terceirizadas na prefeitura?
Olha, Moreira, neste momento acredito que não.
Não
tem
não.
Em algumas áreas de serviço, por exemplo, tem empresa terceirizada de tecnologia.
Certo. Mas de limpeza não?
De limpeza não.
Nenhuma.
De
né?
limpeza neste momento que eu saiba não.
Fazer.
A gente pode até pesquisar, mas neste momento que eu saiba não.
Que precisava fazer.
O que eu sei que tem é a frente de trabalho, né? Com todas as
estão sendo criado aí mais para isso mesmo, para fazer uma limpeza geral na nossa cidade. Outro assunto super importante também, já teve estudo, já teve tudo, mas até agora o problema continua. Nosso trânsito, hein, Paulo?
É, o trânsito, Moreira, o que eu vejo agora? Eu acho que o Renato, nesse momento, é o nosso diretor de trânsito.
Renato Lian, isso mesmo.
Renato Lian, ele vai continuar, agora ele vai poder estar um pouquinho mais focado nisso. Acho que a gente vai poder abrir também um diálogo com a nossa sociedade, com a nossa comunidade. Olha, eu preciso de um semáforo, olha, eu preciso transformar aquela rua na rua mão única.
Isso,
tudo
única.
Isso tem que ser.
E tem várias reivindicações nesse sentido.
E acima de tudo, Moreira, nós temos que seguir o nosso plano municipal diretor. Por exemplo.
Mas o nosso plano já não está para vencer?
Não, Moreira, o plano é o seguinte, olha. Ele, em 2012, ele foi feito em 2008, se eu não me engano. 2012, na gestão da Silvia, nós fizemos uma revisão. Depois, 2017 seria outra revisão. Eu não sei se teve essa revisão de 2017. Talvez é isso que está precisando, que se tenha uma revisão no plano. Esse é um assunto que tem que entrar em pauta urgentemente. Por exemplo, vamos falar da Avenida William Cesari, que acabou de ser feita agora. Você pega a Avenida Antônio Conde, que no plano diretor, por algum momento, acho que teve um problema técnico aí que não observaram. Mas o plano diretor, a Avenida Antônio Conde, ela continua. E a Avenida William Cesari travou. O que, que nós temos que fazer? Ter a humildade de ir lá e corrigir. Só isso. Não precisa ir a caça às bruxas, quem é o culpado, quem não é o culpado, nada disso. Vamos sentar. O que, que precisa ser feito lá? Uma rotatória? Vamos fazer uma rotatória.
E já estão fazendo reparo novamente, poderia fazer esse reparo também.
Aproveitar a empresa que está voltando, estaria fazer um reparo.
Isso.
Porque teve problemas no
asfalto.
No asfalto, né? Aproveitar, vamos sentar, vem cá. Ó, eu preciso que aqui a gente faça. Porque o que está acontecendo? A gente foi lá, eu fiquei lá outro dia, uma manhã, várias pessoas, infelizmente, entram na contramão, Moreira.
E
não
entra,
tem a rotatória, não tem como passar ali.
Você vê, temos muitos problemas, mas a gente tem que acreditar na capacidade que teremos solução o mais rápido possível.
Tem solução, sim.
Tem, sim. Paulo, agradeço a sua presença aqui. Um bom dia, um bom trabalho para você.
Eu que agradeço a oportunidade. Me coloco à disposição de todas aí, toda a equipe do Executivo, que eu também já passei por lá, tive uma experiência, né, Moreira? Posso contribuir.
Conhece?
Conheço e tenho, assim, a certeza de que vai ser feita uma boa administração. Eu acredito nesse trabalho e nós, como os vereadores, estamos aqui para isso, contribuir para que a gente possa fazer da nossa cidade a cidade que nós queremos. Esse é o nosso papel. Muito obrigado, uma boa semana a todos, que Deus abençoe.
Nós conversamos aqui com o vereador da Câmara de Monte Alto, Paulo Carello.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.